Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você. Seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Estamos recebendo a Marilene Araújo aqui. Daqui a pouquinho vamos falar de algo delicioso. Uma feijoada, que vai ocorrer no próximo domingo. E também já vamos falar sobre o Caminhando com a Virgem Maria, tá? E parece que foi combinado, né? Viemos praticamente todo mundo igual aqui, na mesma paleta de cores. Não é? Que coincidência! Os três, eu, Marcos e Marilene. É providência divina.
É o azul invadindo a cidade.
Ô, Marcos Bezerra. Ei, Marcos Bezerra. Bem, então daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Marilene, tá? Então nós temos dois assuntos bem interessantes para falar para vocês com a Marilene daqui a pouquinho, tá? Olha, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 16 de agosto, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E hoje tem, né? Sorteio no final do programa de um Vale Compras da Super Moda ou Omara Calçados. Corre, já envia seu nome completo aí. Você que nunca ganhou, viu? Calista que é grande, a gente confere. E o oferecimento também, o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Bahia registra mais mortes de crianças e adolescentes do que Rio de Janeiro e São Paulo. Você sabe o que é isso, né? É a triste realidade da violência na Bahia, que parece que só cresce, meu Deus.
Jornal Dia de Teresina. Teresina, 172 anos, entre ruas e memórias, a origem dos bairros de Teresina.
Tá aí, Teresina, capital do Piauí, né? Completando 72 anos. Jornal Meio Norte, também Teresina, Piauí. Saúde e transporte dominam debate. Esses são os debates políticos, né, minha gente? A gente está aí no período eleitoral. Hoje já campanha, começando campanha. A gente vai falar sobre isso, tá? Ainda hoje.
Folha de Pernambuco. MPOX, governo negocia compra de vacinas.
É, depois que a OMS, né, divulgou aí que uma possível epidemia ou pandemia de MPOX, né, que é a varíola dos macacos, né, e o governo federal anunciou a compra emergencial de 25 mil doses. 25 mil doses? É mesmo que falar assim, não tá comprando quase nada, né? Então, tá faltando boa vontade aí para comprar mais, viu? Mais doses, para que realmente atendam os brasileiros, pelo menos boa parte. Jornal do Comércio, Recife. Congresso se volta contra Dino para liberar as emendas PIX. Ah, aí rapidinho, né? Lua de emenda, né, Congresso? Agora, lutar pelo povo que é bom, nada, né?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Campanha eleitoral começa hoje. Saiba regras.
Hoje ainda falaremos sobre isso. Gazeta de Alagoas, Maceió. JHC apresenta plano de governo com 13 pilares e proposta para a região metropolitana de lá de Maceió.
Tribuna do Norte de Natal, Bolsonaro critica a fábrica de inquéritos e políticos do PT.
Mentindo não tá. Jornal Imparcial São Luís Maranhão, CNJ pede providências ao Tribunal de Justiça do Maranhão sobre ações contra magistrados.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Banese tem lucro de R$ 72,6 milhões no primeiro semestre de 2024.
Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro. 2-0 vira fôlego para encarar altitude.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Enem dos concursos, alerta para acesso ao cartão de confirmação.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pra cima Rio Grande. Mais de 80% da ajuda social anticheia é verba já prevista.
Correio do Povo de Porto Alegre, campanhas para prefeito e vereadores estão nas ruas no país a partir de hoje.
É, e aí quem leva mesmo candidato que está disposto a derramar dinheiro já está pela rua aí com as bandeirinhas, né, entregando panfletinhos. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, eleições em BH, casa, bicicleta e até égua, isso, égua. Entre os bens de candidatos. Ai, e tem candidato, será que estão prestando as contas direitinho, Marcos Bezerra?
O estado de São Paulo, saúde mental, número de jovens internados por ansiedade sobe 136% em 10 anos.
Ô gente, isso é uma triste realidade, viu? E a saúde mental é algo que esses candidatos a prefeitos, né, dos municípios brasileiros devem se preocupar também. Porque a gente sabe que nem em todos os municípios, né, a saúde pública atende bem, né, as pessoas com problemas aí, precisando cuidar da saúde mental. E isso é muito importante e seríssimo, porque depois da pandemia piorou e muito, tá, em todo o país. Jornal Diário de São Paulo, governo de São Paulo simplifica a vida de pais. Rematrícula escolar agora é automática. Interessante, né, Marcos?
Aham. Uhum. Valor Econômico de São Paulo, mercado de capitais, novatas na Bolsa se unem a rivais em operações de fusões e aquisições.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, eleições 2024, lista com candidatos a prefeito e vereador também. Na Grande Vitória, a lista é grande lá, viu?
Gazeta do Povo de Curitiba, perseguição judicial. Negativa de Pacheco em abrir impeachment contra Alexandre Moraes reflete interesses políticos e jurídicos.
É, né, Pacheco? Estranho isso. Vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:17, 12:17, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp no 988291029, mensagem de texto, né, escrita, ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Já o nosso repórter Coutinho Neto tá chegando aí, tá? Com muitas informações do setor policial e também daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista, tá? A Marilene Araújo já está aqui conosco, daqui a pouquinho vamos bater esse papo com ela, tá? É, por falar em Coutinho Neto, ele disse que hoje é aniversário do Felisberto Santiago, presidente da colônia Z34. Então, parabéns para o Felisberto Santiago, aniversariante do dia, tá? O Coutinho Neto está desejando esses parabéns para você e nós também, né, Marcos Bezerra?
É, parabéns, saúde, sucesso, Felisberto.
Isso mesmo, saúde sempre, Felisberto. Feliz aniversário. E todos os aniversariantes do dia, tá? Parabéns a todos vocês. São 12:18. Olha a primeira informação, Marcos, que a gente vai trazer. Traz aí para nós, que daqui a pouquinho eu divulgo aqui a previsão do tempo neste momento. Porque o IMET prevê mais chuvas para o sul da Bahia nos próximos dias, né?
É, a frente fria que atinge o sul da Bahia deve permanecer na região pelo menos até sábado, dia 17, amanhã, conforme previsão do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. e Central Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. Em Ilhéus, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de alagamento de ruas e deslizamento de encosta nas áreas de risco. A Defesa Civil de Ilhéus pede que a população fique atenta e se mantenha alerta para os sinais de perigo. A suspeita de desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras nos imóveis devem ser comunicados imediatamente ao Corpo de Bombeiros. Choveu 26 milímetros em Ilhéus nas últimas 24 horas. A previsão é que chova mais 60 milímetros até o próximo sábado. Em Itabuna, na região de Ferradas, choveu 14 milímetros nas últimas horas. Nas demais regiões da cidade, caiu 10 milímetros de água.
E aí a gente vai aqui na previsão do tempo, tá? Em tempo real, em Ilhéus, nesse momento, faz 27 graus, predominantemente ensolarado. E daqui do estúdio da Gabriela FM, né? Aqui no Gabriela Senta, na Avenida Itabuna, a gente vê que o dia realmente está bem bonito, tá? Então, a mínima hoje é de 21 graus. Em Ilhéus, máxima de 27. Nesse momento, é a mínima de 21. Deixa eu dar uma passada rápida aqui por Itabuna. Já Itabuna, nesse momento, 26 graus. Predominantemente nublado, segundo aqui o IMET, tá? É, a mínima lá é de 20. Sempre tá uma diferençazinha de, né, um pontinho para Ilhéus e Itabuna em relação à previsão do tempo. Aí, quando você olha aqui, Itabuna e Ilhéus, hoje, amanhã, é mais nublado, com solzinho, né? Não mostra chuva neste momento, tá? O IMET que divulgou aí que pode ter essa previsão de chuva até sábado. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, né? A gente espera que fique desse jeito aí, né? Bem, são 12 horas e 21 minutos, 12 e 21, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá? Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Vamos lá?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Notícia de polícia, notícia boa! Heróis da 68 CIPM salvaram a vida de um bebê recém-nascido de apenas 14 dias. Acompanhe comigo este ato heróico. Notícia boa também no setor policial. O fato foi o seguinte: na madrugada de ontem, quinta-feira, policiais militares que estavam de serviço na guarda da CPR Sul foram procurados por Viviane e Jabes. O casal Viviane e Jabes, que são moradores de Ribeira das Pedras e pais de uma recém-nascida que estava engasgada com leite materno. Prontamente, o sargento Rogério e a sargento Laudiceia prestaram os primeiros socorros à bebezinha de 14 dias, conseguindo, desta forma, através da manobra de Heimlich, procedimento para desobstruir vias aéreas, reanimar a criança. Quando o SAMU chegou, foi constatado que a criança já estava bem e sem nenhum risco através da manobra que foi feita pelos heróis, sargento Rogério e a sargento Laudiceia, a quem recebe os nossos aplausos. Mas agora, setor policial, barra pesada, município Boerarema, furto, roubo, invasão e arrombamento. O templo da Igreja Assembleia de Deus em Buerarema foi invadido e teve em torno de 30 mil reais furtados em um cofre. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com o que foi dito, o crime foi descoberto quando um funcionário da referida igreja chegou para trabalhar e encontrou a porta da entrada aberta. Algo incomum aconteceu. Prontamente, o funcionário chamou o pastor responsável pela igreja e ambos constataram que a tesouraria havia sido arrombada. O porteiro e o pastor relataram que um cofre de aproximadamente 100 quilos foi levado do local e dentro do cofre havia 30 mil reais destinados à reforma daquela igreja. Na mesma manhã, moradores informaram a polícia sobre a descoberta de um cofre abandonado e arrombado às margens da BR-101. Mas o cofre já estava sem nenhum realzinho dentro. Tinham levado tudo, feito a limpa. A Polícia Civil registrou o boletim de ocorrência e já começou diligências para identificar e localizar os autores deste crime. Uma barbaridade no extremo sul da Bahia. Uma adolescente de apenas 14 anos de idade, ela foi apreendida em Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento, após confessar ter matado o próprio filho, um bebê de apenas 4 meses. O fato aconteceu esta semana. O bebê foi levado à unidade básica de saúde apresentando sinais de violência e lesões graves, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, a jovem relatou que agrediu a criança durante um surto de raiva e posteriormente a sufocou utilizando uma toalha. O delegado Marcos Benevides, responsável pelo caso, afirmou que a adolescente, que já é mãe, com apenas 14 anos de idade, já havia demonstrado problemas de comportamento e tinha um histórico de agressões ao bebezinho de apenas 4 meses. Diante da gravidade do caso, a adolescente foi encaminhada ao Ministério Público e à Vara da Infância e da Juventude, que vão agora determinar as medidas legais a serem tomadas. As autoridades locais continuam investigando o caso para esclarecer todos os detalhes. Município de Porto Seguro, um homem de 33 anos foi preso suspeito de envolvimento no assassinato do fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro Maguinim. O jovem, de 22 anos, foi encontrado morto em junho deste ano em um estacionamento de uma cabana de praia de luxo em Porto Seguro. Segundo a Polícia Civil, embora não tivesse registro de passagem na delegacia ou no setor policial, investigações indicaram o envolvimento do fisiculturista Salomão com tráfico de drogas no município de Porto Seguro. Ele fazia delivery de entorpecentes e tinha como clientes pessoas da alta sociedade da região, conforme nota emitida pela corporação. De acordo ainda com a Polícia Civil, o suspeito de envolvimento na morte fornecia as drogas de alto valor comercial para Salomão revender. O homem não teve o nome divulgado e foi preso mediante cumprimento de ordem judicial. Ele será indiciado por homicídio qualificado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 28 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos liberar logo a participação do ouvinte. E na volta do intervalo a gente toca a entrevista, porque senão vai ficar curto para a gente fazer aqui. Vamos liberar logo a participação do ouvinte. A gente divulga as mensagens nesse momento. Daqui a pouco a gente continua aqui com a entrevista.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagem aí dos nossos queridos ouvintes. Marquinhos, o que temos por aí, Marquinhos, nessa sexta-feira? Ou o pessoal só quer saber do Vale Compras de R$100 da Supermodo Omara Calçados? Me conte.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos, moro aqui no Banco da Vitória, não quero me identificar, mas eu queria saber da prefeitura, né? Quando é que o posto de saúde do Banco da Vitória vai voltar a funcionar? Pois está muito difícil, né, ter que se deslocar até moradas do porto, principalmente as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né?
E fica difícil, né? Eu não entendo isso em Leus. Ao invés de abrir mais postos de saúde para atender realmente a população, fecha, né? E aí a população fica à mercê. Eu não entendo isso, não. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Pronto, e a maioria tá aí se inscrevendo, né? Sabia disso. Então nós vamos ao rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12:37. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como eu disse no primeiro bloco, né, nós vamos iniciar a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje, novamente, né, agora dessa vez ela está conhecendo os estúdios novos, estúdio novo aqui da rádio, né, a sede nova, porque ela tinha ido só lá no Banco da Vitória e agora ela está aqui conosco conhecendo a sede nova da rádio. É a Marilene Araújo. Boa tarde, Marilene. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Marilene.
É, com muito tempo a gente se conhece, é, né? Verdade. Que bênção. E parabenizar vocês, a nova, né?
Sede.
Sede.
Gostou,
muito,
Marilene?
Gostei. Muito, muito, muito bem arrumada, né? Que Deus, Nossa Senhora, permaneça sempre na missão de vocês aqui.
Amém, né? Amém.
Nessa missão da comunicação.
Isso eu é vou falar importante. Uma coisa aqui, viu? De ontem para hoje eu fiz umas orações aí e eu acho que eu já tive a resposta. Porque chega aqui hoje, eu, Marcos e Marilene na mesma paleta, né, de cores. E ela com essa camiseta linda, maravilhosa de Nossa Senhora. Eu sou apaixonada por Nossa Senhora.
Sabemos.
Confio, tenho fé. E olha, vou te falar, viu? Tô tendo um porquê, viu, Marcos Bezerra?
Pra combinar com esse dia lindo, né? Hoje, azul.
Exatamente, né? Exatamente. Viu?
Com
seja
azul,
muito bem-vinda.
Senhora.
Onde você chega, a gente sente a energia positiva de Nossa Senhora, viu?
Oh, que bênção!
Mas a Marilene, ela faz parte do grupo Caminhando com a Virgem Maria, né? Que é um grupo aqui de Ilhéus. Inclusive, ó, entra aí no Instagram pra você conhecer. É, Caminhando com a Virgem Maria. Aí você vai conhecer tudo Caminhando com a Virgem Maria. Você vai ver logo aí a comunidade, vai conhecer, ver as ações, tá? É bem interessante. Entra aí no Instagram. Hoje, antes de falar da caminhada, primeiro a gente vai falar de algo bem delicioso que vai ocorrer no próximo domingo.
Isso.
Que é uma feijoada, tá? Em prol da 8ª caminhada do Caminhando com a Virgem Maria. Que essa feijoada vai acontecer no próximo domingo, agora dia 18, e a Marilene tem mais informações para nós. Fala um pouquinho sobre essa feijoada beneficente, Marilene.
Então, Kátia, no próximo dia 18, né, no domingo, nós vamos estar na igreja, ali no pátio da igreja de Santa Rita de Cássia, na Conquista, né, promovendo esse evento para a gente angariar fundos para o 8º Caminhando com a Virgem Maria. Então, como a gente precisa, né, nessa parte da nossa logística, então nós temos agora um apoio muito forte, né, nesse momento, lá no pátio. E vocês vão para lá com a sua família e degustar uma deliciosa feijoada com som ao vivo.
Olha só. Que legal.
Isso, som ao vivo. Nós vamos ter as atrações especiais. Essas atrações especiais que eu sei que muita gente ama de coração, que é o Sargento Eloísio, né? Ele vai estar lá participando junto com a gente, e ele que é um integrante de um grupo do Movimento Caminhando com a Virgem Maria. Uhum. Então, todos os sábados, o sargento está lá rezando o terço e o ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E também nós vamos ter a presença do Reni, o Fera. Né? Ele também vai estar lá nos dando essa ajuda, né? Animando a todos os que vão estar lá presentes, né? E desde já a gente já convida todas as pessoas que dali da área da Conquista, do nosso Ilhéus, da nossa cidade, que quiser participar e ajudar nesse momento, né? Dessa feijoada e degustar essa feijoada deliciosa, que
como,
é a feijoada do Caminhando.
Vai ser no domingo, né? Agora, dia 18. É, a pessoa tem que comprar antes ou lá no dia pode chegar lá e comprar?
Os bilhetes, eles estão à venda já, dentro das paróquias, né? Uhum. Onde tem o Caminhando com a Virgem Maria, também tem na loja, também no centro, tem alguns pontos já de vendas.
Maravilha.
Agora, as pessoas que não conseguirem adquirir, elas podem, na hora, comprar o seu bilhete e ter acesso ao pátio, onde vai acontecer toda essa maravilha, né, de atrações. Nós vamos ter também um ministério dos Filhos da Virgem Maria, que eles vão estar lá também ajudando, né, com a voz deles assim também maravilhosas. Né?
E vem cá, que horas já começa lá? 11 horas ou meio-dia?
A partir das 11 horas.
Massa.
A partir das 11 horas. E tem uma coisa que essa é uma novidade, né, deste ano. A gente vai ter esse local fazendo este evento com a feijoada. E também a gente tem uns pontos de entrega que a gente tem sempre nas igrejas, as pessoas compram, por exemplo, na Barra, no Pontal. Uhum. Então, nesse período, a gente vai e entrega as quentinhas que foram compradas por essas pessoas que não vão estar participando ao vivo, vamos dizer assim, né?
Não vai poder estar lá, né?
Isso, isso. Então, eles vão pegar a partir de 11 horas até 1 hora. Aí a gente entrega no local. Então, as pessoas que já adquiriram, elas não vão ficar, elas vão receber nos seus locais onde está tudo organizado. E aquelas que gostariam de realmente ter essa vivência, essa convivência, né? Que Deus também é alegria.
Claro.
Né? A alegria é uma coisa muito santa. Né? Então, a gente precisa ativar isso também. Então, quem quiser participar junto com suas famílias, pegue seus amigos, podem ir estar lá a partir das 11 horas no pátio da Igreja de Santa Rita, na Conquista, que estaremos lá de braços abertos, esperando por vocês.
É o seu bairro, viu, Marcos Bezerra, onde você nasceu, foi
isso.
Criado,
uhum.
Né? No bairro da Conquista, ainda
então,
tem parentes
ele vai
por
estar
lá, né?
Lá já.
Tenho parentes.
Mas já convida todo mundo para participar.
É.
E essa feijoada, né, é beneficente, tá?
Sim, isso.
Em prol da oitava, Caminhando com a Virgem Maria, que vai ocorrer, claro, esse ano. Fala um pouquinho pra gente, já pode adiantar alguma coisa?
Vamos adiantar, sim. A gente tem essa oitava caminhada que vai ser no dia 8 de setembro, né? Que é o dia que a Igreja Católica, a festa da Natividade de Nossa Senhora.
Uhum.
Então, a Igreja, na liturgia, ela tem essa festa, né, em memória ao nascimento de Nossa Senhora. Né? E ela é uma pessoa muito especial, né, que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Deus. Né? Interessante isso. Então, no dia 8, a gente vai estar fazendo essa atividade toda para no dia 8, a partir das 17 horas, com concentração lá no Centro de Convenções, né, onde a gente começa toda uma atividade junto com o nosso diretor espiritual, que é o Padre Gilvan, e outros padres também que acompanham a gente e o público em geral. Vamos estar lá para fazer esta homenagem. A gente sai caminhando até a catedral e na catedral a gente encerra com a Santa Missa, né, que é a Eucaristia, que é o centro, né, da fé de nós cristãos.
Então, no dia 8 de setembro, né, começa lá a partir de que horas? Das
17 horas.
Pronto,
a concentração.
A partir das 5 da tarde no Centro de Convenções, dia 8 de setembro. Então, a concentração ali em 5 da tarde, em seguida começa a caminhada sentido a catedral, tá? Então, lá na catedral vai ter a missa, não é isso?
Isso, a Santa Missa. E gostaria de falar também que este ano nós vamos estar fazendo um novenário em preparação para essa festa. Como? O movimento Caminhando com a Virgem Maria vai iniciar no dia 29 de agosto.
Uhum.
A gente começa sempre às 19 horas. A gente vai iniciar na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, uma abertura desta novenário, chamado de Paraliturgia. Sim. E aí vamos ter lá um momento muito belo, muito lindíssimo sobre, né, essa abertura desse novenário. E aí nos dias seguintes a gente vai estar em cada dia, Kátia, nós vamos estar em uma paróquia. Tá? A gente vai estar na paróquia de Santíssima Trindade, nas paróquias São Paulo Apóstolo, né? E a programação já vai estar saindo a partir de segunda, mas a gente já vai adiantando. Nós vamos estar também em Olivença, né? A gente vai estar lá na paróquia de Nossa Senhora da Escada, numa noite, lá a gente vai estar lá fazendo esse novenário. Então, cada dia tem esses nove noites, e a gente encerra no dia 7 de setembro, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Malhado.
Que,
né?
Bacana.
É, Nossa Senhora, que é a nossa padroeira do Brasil, né? Então, a gente encerra o novenário em preparação. E no domingo, a grande festa. Uhum. Nós vamos cantar, né? Louvar e agradecer a Deus e cantar parabéns, né? Para Nossa Senhora.
Então, tá todo mundo convidado, viu? A cidade toda, quem tá ouvindo em outras cidades, quer participar, venham participar também. Não é isso, Marilene?
Com certeza. E o tema desse ano, sim, a gente vai estar trabalhando, está na nossa camisa promocional, né? É Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. E essa frase é retirada do ofício da Imaculada.
Eu então, vou postar na estante no Instagram aí, no meu e provavelmente no da rádio. E também a gente vai marcar o Caminhando com a Virgem Maria. Você já olha lá, porque ela tá vestida, a camiseta, muito bonita, já tenho a minha. Tá? E aí para você também se animar, comprar sua camiseta, participar desse momento tão bacana. E voltando à feijoada,
isso,
tá? Eu vou pedir a você para, se tiver algum telefone de contato, porque sempre tem alguém que quer tirar alguma dúvida, tem algum número que você queira divulgar, fica à vontade. Ou algum ponto de... Mas fica à vontade, se você quiser pegar o número. Deixa ela pegar aqui o número. Lembrando, gente, que a feijoada domingo, lá na paróquia, na igreja de Santa Rita, no bairro da Conquista, a partir das 11 da manhã, tá? Vão ter atrações musicais, o Sargento Eloísio, o Rene, o Fera, né? Também o Ministério Filhos de Maria, Filhos da Virgem Maria, tá? Então você pode ir lá degustar essa saborosa feijoada em prol da oitava Caminhando com a Virgem Maria, tá? E custa apenas R$25, né, Marquinhos?
É, o Ciso Boy, tá, Ciso? Tá, lembrando aqui a chefa Marilene que amanhã também, às 6h30 da manhã, tem um Santo Ofício, todos os sábados aí.
Olha, ai, tá bem lembrado.
Que bom!
Isso aí, por isso que a gente gosta dessa participação aí do ouvinte. Valeu, Ciso! Diga, Marilene.
Então, aí qualquer dúvida, se quiser saber onde de comprar, adquirir seu bilhete e até a própria camisa, vocês têm, pode entrar em contato com Mônica.
Sim.
O telefone dela é 739-8861-3965.
Peraí, que eu vou anotar aqui, porque eu sei que vão perguntar a gente.
Isso.
Né?
Isso.
Aí a gente fica respondendo no WhatsApp. Mônica, 9-8861-3965.
Isso.
Pronto, viu, gente? Então, qualquer dúvida aí sobre a feijoada, né? Se tem limite ou não, valores, se entrega, se não entrega, tudo. Você pode ligar para a Mônica, 9-8861-3965.
Pronto,
né, Marilene?
Pronto,
graças a Deus. Ô, Marilene, é sempre um prazer receber você aqui, tá? Um abraço para todos aí do grupo Caminhando com a Virgem Maria. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Gente, o evento é muito bonito, tá? É bem especial mesmo. Não deixe de participar no dia 8 de setembro. E claro que daqui até lá a gente vai lembrar os ouvintes, né, Marilene?
Com certeza, com certeza. Se tiver um espaço, a gente pode vir com o nosso diretor espiritual, aí ele pode, né, ampliar todo esse momento, assim, vamos dizer assim, mágico, né?
É
porque
verdade.
Deus é amor, ele tem um carinho especial por todos nós.
É verdade.
E o Kátia? Tem um carinho muito grande por nós.
Eu creio.
Deus.
Isso. Eu creio.
Imagine a mãe dele, né?
Nossa Senhora,
o amor
como?
De mãe é uma coisa impressionante.
É verdade. Bem, obrigada, viu, Marilene? Até a próxima. Você já está convidada a retornar aqui, tá?
Obrigada, obrigada a todos vocês ouvintes e esperamos, né, a colaboração de vocês nesse evento do dia 18, que é a feijoada, mas também com a presença de vocês no dia 8, né, às 17 horas, com concentração lá no Centro de Convenções, para a gente estar rezando, louvando e agradecendo a Deus esse amor infinito que ele tem por cada um de nós.
Obrigado, Maria.
Amém. Bem, 12 horas e 50 minutos, deixa eu divulgar aqui uma informação para vocês antes de acionar o nosso repórter novamente, eu resumir aqui, tá? A situação em relação àquele caso envolvendo a delegada Patrícia, né, que sofreu aí um feminicídio. O suspeito, né, de ter cometido esse feminicídio, o ex-companheiro, né, dela, disse o seguinte: ela dizia que iria dar um tiro na minha cabeça, que era para um carro passar por cima de mim e me esbagaçar. Esse relato, gente, né, o relato, na verdade, isso aqui, essa parte aqui, peraí, que eu vou voltar, né, porque esse caso tá mexendo tanto comigo que tem horas que eu fico assim, agoniada. Vou repetir, né, porque esse relato aqui é de uma mulher que viveu um relacionamento com o ex da delegada, que é o Tancredo Neves, suspeito de matar a delegada Patrícia Jacques. Ela disse que ele dizia que ia dar um tiro na cabeça dela, ia pegar o carro e passar por cima dela. Então, por que isso aqui? Porque existem relatos de outros casos de violência doméstica envolvendo esse cidadão, né? Que é um problemático, que a gente espera que ele agora pague na justiça esses absurdos e principalmente o feminicídio. Lembrando que o corpo da delegada, né, de polícia, Patrícia Jacques, ele foi encontrado na manhã de domingo, do dia 11, em uma área de mata em São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador. O cara, o homem, né, o Tancredo Neves, foi preso horas depois. Ele já está no complexo penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, após admitir ter asfixiado a vítima com o cinto de segurança do próprio carro dela. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre esses casos de violência doméstica. Antes da morte da delegada Patrícia Jacques, o Tancredo Neves, de 26 anos, já colecionava boletins de ocorrência e processos contra ele. O suspeito é alvo de inquéritos por violência doméstica e exercício ilegal da medicina. A ficha criminal dele veio à tona após o assassinato da delegada, com quem ele mantinha um relacionamento há 4 meses. De acordo com o delegado Arthur Galas, do Departamento de Polícia Metropolitana, há pelo menos 26 registros policiais contra o Tancredo Neves, tendo 4 deles evoluído aí para inquéritos policiais. E aí o delegado disse: desde que ele era menor de idade, ele já se envolvia em problemas, o que indicava que era uma pessoa perigosa e que não media esforços para agredir pessoas e tirar a vida, como foi o caso. Mulheres, isso aqui é um exemplo. Pesquise quando você se envolve com alguém, pesquise que você vai encontrar, pede sempre algum amigo policial, vai na delegacia, pega lá os atestantes, você vai ver lá, medida protetiva, né? De casos de agressão, de abuso contra a mulher, ameaça. Não queira se envolver com um cidadão desse. Uhum. Não é não, Marcos Bezerra?
Com certeza.
Você como homem concorda?
Com certeza.
Né? Então, é muito fácil, né? Esse cidadão que chega aí com blá 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 enrolando, tá cheio de processo aí, porque dá golpe nos outros, porque abusa de mulher. Vai pesquisar, não se envolve com um cidadão desse não, porque um cidadão desse aí, meu filho, geralmente não tem muito tratamento que resolva, não, viu? O negócio dele é na justiça mesmo. Enfim, então, infelizmente, essa delegada é mais uma vítima de feminicídio que entra nas nossas estatísticas do feminicídio na Bahia e no Brasil, tá? Infelizmente. E lembrando que nós estamos vivendo o mês do agosto lilás, o mês aí de enfrentamento ao abuso e à violência contra a mulher, e nós vamos continuar falando sobre isso nesse programa e teremos entrevista aqui, tá? Aguarde, teremos uma entrevista, uma roda de conversa bem interessante esse mês aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos acionar novamente nosso repórter? Alô, Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, dona Kátia Gomes, muito obrigado, seu Marcos Bezerra, e muito obrigado, carinhoso, a você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Por isso, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Sua viatura virtual hoje está de tanque cheio, hein, Renatinho? Bad boy! Mas vamos começar então o nosso giro estadual, informando mais violência, e eu repito, muita violência no município de Jequié. Um suspeito de homicídio que aconteceu no residencial Segredo na sexta-feira da semana passada e também de uma tentativa de um homicídio contra um trabalhador em olaria, identificado apenas pelo prenome de Gabriel, morreu após dar entrada no Hospital Geral Prado Valadares em Jequié. após resistir e disparar contra policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar, que estava em uma operação conjunta com a Rondesp Sudoeste. De acordo com informações, os agentes patrulhavam a região quando avistaram um grupo de indivíduos suspeitos e, na tentativa de abordagem, foram recebidos a bala. A guarnição reagiu à injusta agressão e, ao cessar os disparos, um dos indivíduos foram encontrados ao solo, sendo socorrido imediatamente. Porém, ao dar entrada na unidade hospitalar, o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o resistente, a polícia apreendeu armamento e também uma quantidade de entorpecentes. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Jequié. Já o corpo foi removido ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para procedimentos de perícia. Este é o quarto indivíduo que resiste à intervenção policial em Jequié em apenas 24 horas e ainda mais dois homicídios consumados na cidade Sol, que passa por uma crise profunda de insegurança pública. Município de Gandu, também conhecido como Gandibes, um suspeito de estupro de vulnerável com um mandado de prisão em aberto, ele foi preso por policiais da Delegacia Territorial de Gandu. O preso é acusado de abusar da filha e de duas enteadas, que na época do crime tinham entre 5 e 10 anos de idade. O tarado chegou a ser preso em 2009, mas respondia em liberdade pelos crimes praticados no distrito de Itamaraty, nos anos de lá atrás, hein? 2007 e 2009. Ele também foi indiciado por estuprar a outra filha de 14 anos no ano de 2022 e está sendo investigado por reiterar o crime contra a mesma vítima, atualmente com 17 anos, e por outro estupro ocorrido em Gandu em agosto desse ano. O delegado da Delegacia Territorial da cidade, Tiago Campos da Silva, encaminhou à justiça a representação por medidas protetivas de urgência em favor da filha do investigado. Município de Ubatã, um homem foi morto na região de Dois Irmãos da Mata, região da zona rural. O homem foi morto a tiro e seu corpo foi encontrado à margem de um veículo Fiat Strada, que era de sua propriedade. A vítima era proprietária de um lava-jato e foi identificado como Irã Martins de Lima, que tinha 53 anos de idade. Ainda não há informações sobre a autoria, motivação e circunstâncias desse crime, que já está sendo investigado pela Polícia Civil. Um homem de 28 anos que estava sendo investigado por uma tentativa de homicídio morreu em confronto com quem? Com a Polícia Militar. De acordo com informações divulgadas pela 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, a corporação encontrou e apreendeu uma motocicleta que havia sido utilizada em uma tentativa de homicídio. O fato que aconteceu na cidade de Itapetinga teve início no local conhecido como Piaba, também o bairro Lunolândia. Após a apreensão da motocicleta, os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional, também conhecido como Petão Malvadão, receberam informações de que o suspeito estava se escondendo na Piaba. Durante a abordagem, um homem teria disparado contra os policiais, que responderam à agressão. No tiroteio, o suspeito foi atingido e, apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital Cristo Redentor, também em Itapetinga, não resistiu aos ferimentos. A identidade do amostradinho não foi divulgada pela Polícia Civil. Vamos agora até a região do Cinzal, na Bahia. Morreu em Conceição do Coité durante um auto de resistência um homem identificado como Márcio Santos Oliveira, que era conhecido como Márcio da Faca, que tinha 29 anos de idade. Segundo a Polícia Militar, Márcio da Faca era suspeito de matar duas pessoas no ano de 2014, quando tinha apenas 19 anos de idade. Ainda, de acordo com a Polícia Militar, uma viatura se deslocou para um local indicado e, ao chegar, avistou um indivíduo com as mesmas características, conforme a denúncia de Márcio da Faca. Os policiais abernaram que o mesmo parasse. Dá o tempo aí, levanta a mão, abre as pernas, cara na parede. O que é que ele fez? Não obedeceu. Porém, os militares, ao desembarcar, tentavam se aproximar. Aí o suspeito, de repente, sacou a arma e disparou contra a guarnição que revidou. Cessado os disparos, os militares resgataram o suspeito ao solo, com ferimentos, ainda foi colocado na viatura com vida até o Hospital Português, Unidade Regional de Coité, mas não resistiu e acabou falecendo. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, mas já marcando o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Vamos lá, Tricolores de Aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, e a você um excelente final de semana e até segunda-feira, se assim Deus permitir.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Bom fim de semana para você, até segunda-feira, é isso mesmo. Se Deus nos permitir, estaremos aqui. Vamos para as duas últimas notícias, tem a ver com as eleições municipais. Vamos resumir aqui para vocês, porque é uma hora e um minuto já. Olha, a campanha para as eleições municipais deste ano começa oficialmente hoje, portanto já começou, nas ruas e na internet. Já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão só vai começar em 30 de agosto, tá? As propagandas vão até 30 de setembro e a votação acontece no dia 6 de outubro, né, primeiro turno. E onde tem, onde pode ocorrer o segundo turno? 27 de outubro, tá certo? As regras eleitorais são definidas pela resolução número 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, que prevê as normas para a realização de propagandas, atividades públicas, confecção e distribuição eleitoral. A partir do início da campanha eleitoral, fica permitido aos candidatos divulgar o número que constará na urna de votação e pedir diretamente votos. Hoje vocês já devem ter visto candidatos a prefeitos divulgando os números, candidatos a vereadores também divulgando os números, tá? Atos públicos de campanha também ficam permitidos a partir de hoje, desde que cumpra os parâmetros estabelecidos pelo TSE, inclusive já tem muita gente com caminhada marcada para hoje, né? Em várias cidades, tá? É permitida a fixação de material gráfico nas fachadas dos comitês eleitorais, desde que cumpram os parâmetros estabelecidos pelo TSE. E os materiais impressos podem ser distribuídos até a véspera da eleição e todos devem conter o CNPJ ou CPF da pessoa responsável pela confecção e contratante, além da tiragem, tá? Outra coisa, a Justiça Eleitoral também proíbe a utilização de obras artísticas e jingles de campanha sem a devida autorização dos autores, tá? Então é isso, e a gente vai continuar acompanhando, né, obviamente, todas essas informações, você vai ficar divulgando aqui durante as eleições. Lembrando que, em caso de irregularidades e irregularidades, denuncie. Cada uma das regras gera um tipo de sanção aos candidatos, que pode ser a aplicação de multa, suspensão de conteúdo ou mesmo a cassação de candidatura, certo? O Tribunal Superior Eleitoral, né, tem aí os canais de denúncias de irregularidades que devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal, esse mesmo nome, disponível para celulares com sistema operacional Android ou iOS, ou do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, que é o SIAD. E o TSE, né, Marcos, já recebeu aí a lista com mais de 9 mil pessoas barradas pela lei da ficha limpa.
O Tribunal de Contas da União,
TCU
entregou na quinta-feira ontem à Justiça Eleitoral uma lista com os nomes de 9.700 pessoas que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. A entrega foi feita pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Com base nas informações, os juízes eleitorais de todo o país poderão analisar os candidatos que estão entre os citados na lista que poderão concorrer às eleições municipais de outubro.
Então pronto, a gente vai continuar acompanhando e sempre lembrando aqui, passando essas informações para vocês nesse período eleitoral. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos agora divulgar quem é o Felizardo, né? O Felizardo, deixa eu ver aqui. Marcos Bezerra já fez sorteio, já conferi aqui a lista. E a ganhadora dos R$100, do Vale Compras, aliás, né, gente? Vale Compras de R$100 da Supermoda, tá? Hoje é da Supermoda. Ela, Maria da Conceição Quinto de Oliveira. Maria da Conceição Quinto de Oliveira. Você pode ir a partir de hoje, tá? A partir de 2 da tarde, inclusive. Ou a partir de 3.
Quinto de Oliveira ou Quinto de?
Quinto de Souza, tá aqui. Eu falei Oliveira, né? Desculpa, tá, Maria? Vamos lá. Maria da Conceição Quinto de Souza. Maria da Conceição Quinto de Souza. Você ganhou um vale-compras de R$100 da Supermoda, que fica na Marquês de Paranaguá, tá? Na mesma rua da Almara. Então, ali na Marquês de Paranaguá, você vai encontrar a Supermoda. Apresente o seu RG, ok? E aí, eles vão conferir que você é a Maria da Conceição Quinto de Souza. E aí, você vai escolher lá os seus presentes, tá certo, Maria? Pode ir a partir de agora. Já mandei seu nome aqui. Então, você tem 5 dias úteis, tá certo? E nós encerramos por aqui a edição dessa sexta-feira, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Olha, eu quero desejar um ótimo fim de semana a vocês, caros ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, bom fim de semana para você também, até segunda.
Até lá então, Kátia Gomes, ótimo final de semana também. E para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.